voltamos a apresentar Central Manhã.
Vamos pedir desculpas aqui ao nosso amigo Adilson Souza, que está no ponto para entrar lá de Brasília. Nós podemos colocar também no próprio canal Central de Notícias Brasil no YouTube para se acompanhar, porque Carlos Roger está aqui apressado para entrar com a entrevista que nós estamos anunciando aqui desde o início com o psicanalista Dr. Lisboa Oliveira, para trazer as dicas importantes aí para os pais de família. Nós pedimos a compreensão dos repórteres que não puderam mais entrar, porque nós tivemos essa notícia também lá da regional de Tutóia. Obrigado ao Alexandre Coites, obrigado ao seu William Coelho, obrigado ao pessoal, ao Maurivan Dantas, lá de Sucupira do Norte, todo mundo assistindo o programa, ao José Assunção, ao Cláudio Queiroz, ao pessoal da cidade, da Rádio Cidade lá de Fortaleza dos Nogueiras. Todo mundo, muito obrigado. Agora o Carlos Roger comanda a entrevista com o Dr. Lisboa.
O Jalber Pereira e Humberto Fernandes. Humberto, por ceder aqui o espaço onde ele apresenta o Central Manhã, para que a gente possa começar essa entrevista hoje, um bate-papo, na verdade, com o psicanalista e sexólogo Dr. Lisboa Oliveira, que toda semana tem prestigiado aqui a população e trazendo informações importantes sobre a saúde mental, Dr. Lisboa Oliveira. Primeiramente, é um prazer imenso. A gente agradece por o senhor atender o convite aqui da Central de Notícias para semanalmente estar trazendo informações. Estamos no Janeiro Branco, né? Sim. Mês de prevenção à saúde mental, mês onde o poder público, por exemplo, além da iniciativa privada na área da saúde, tem batido nessa tecla que tem atingido cada vez mais os brasileiros, que é a saúde mental. E o senhor conversava com a gente, doutor Lisboa, antes da gente começar aqui a entrevista, sobre um assunto muito importante. A gente vê, é comum hoje a criançada, os jovens, principalmente com uma idade mais baixa até, que é o pior, utilizando telas de computador, telefone celular, os famosos jogos eletrônicos, isso aí eles passam praticamente o dia inteiro de posse desses aparelhos, vidrado na tela. O que a gente pode falar sobre os perigos desse? A gente pode chamar de vício de tela?
Sim.
Bom dia, doutor.
Bom dia. Bom dia a todos. E obrigado uma vez mais pelo convite.
Estamos aqui. Então, é sempre importante trazer essas ações, essas notícias sobre saúde mental. Vício do uso de tela. O que a gente pode falar? Quais os perigos que isso pode trazer para uma criança em formação?
O primeiro perigo, simplesmente o cérebro dessa criança, ele começa um processo de atrofiamento, e a mente também. Segundo perigo, essa criança, ela vai se tornar uma criança antissocial, vai querer ficar no quarto 24 horas, ela vai se tornar uma criança agressiva, ela vai se tornar uma criança que não vai ter uma inteligência cognitiva 100%, vai atrofiar, porque ela vai ficar ligada 24 horas nas telas. É como se fosse uma mente computadorizada.
É a questão da mente cognitiva. Explica melhor para quem está acompanhando a gente.
O que é a mente cognitiva? Uhum. A parte cognitiva é onde temos o nosso lobo frontal.
Sim.
Lobo frontal é a parte inteligente do nosso cérebro. O ser humano tem duas partes: a parte boba do cérebro e a parte inteligente, que é chamado gênio do cérebro pela ciência. É tanto que o lobo frontal, ele fica no córtex cerebral, aqui no lobo frontal, é a parte onde a capacidade do ser humano hoje, a parte inteligente do lobo frontal, ela é válida por 15 mil computadores ligados de última geração de uma só vez. Então essa é a capacidade cognitiva e inteligência que o ser humano tem para explorar. Então, se você estudar de segunda a segunda, você vai ter uma mente capaz, um HD, uhum, imensurável,
altamente expansivo,
sem limitações. Ou seja, você vai explorar o teu cérebro, quanto mais tu estuda, mais inteligente você fica. Alguém diz que se estudar muito, fica doido, ou vai ficar... Não, é que tudo que você fala, a mente capta e o cérebro capta. Então, se você falar que está doente, você vai ficar doente. Exemplo, você reclama do trabalho, o trabalho vai te matar. a tua mente vai receber essa informação e vai dar um jeito de colocar de cama. Vai descer sobre você uma gripe ou uma enxaqueca do nada. É só para te proteger.
É uma forma de autodefesa.
Defesa. É que assim que a mente age, o cérebro age. Outro exemplo. Essa criança, ela vai ser antissocial, é um perigo.
Ela vai ser antissocial?
Antissocial, vai ficar, não vai querer ter nenhuma parte de interação, vai ter uma vida normal. Uma criança que brinca com todos os seus amigos, ele não quer brincar com os amigos, ele não quer sair do quarto nem para almoçar, jantar, tomar café. Por quê? O vício das telas atrai. E o pior de tudo, não é isso. É porque ele não está vendo nenhuma coisa cultural, alguma coisa que venha trazer alguma inteligência para ele, ou aprendizado. Não. Uma das coisas que eu tenho tratado muito, eu trato criança a partir dos 10 anos.
Sim.
Ansiedade e depressão. É, uma das coisas, TDAH. Ele faz toda a distração também, porque ele não vive mais o mundo dele. Ele não vive o mundo real, ele vive o mundo eletrônico. E no mundo eletrônico tem jogos tipo Free Fire, GTA.
Esse é muito famoso,
é o pior de tudo,
né? Um dos mais falados, né?
Toda criança que assiste, que joga Free Fire, se errei o nome aí, vocês dão desconto, porque tem nome que acaba. Acho que não errei,
sim,
não, né?
Não, mas tá certo.
É, esse jogo, por quê? É só matança. É um jogo, é um desafio. É um jogo violento. Então, quando você está assistindo um jogo desse, o teu cérebro, para você entender melhor, a ciência prova que quando eu estou vendo um filme de guerra, e se eu estou do lado do matador, o cérebro do ser humano entende que eu vou matar a vítima. Se eu estou do lado da vítima e começo a falar, corre, corre, vai te matar, vai te pegar, o cérebro entende que é você que vai morrer.
Então, você é a vítima.
Você é a vítima. Então o cérebro, ele entende que você é que vai morrer naquele momento. Então você vai apagar. Eu tenho um relato de um paciente que eu atendi, da cidade de Catu, o José.
Sim.
José tem 13 anos. José tinha crescido idade na escola, veio e tratou comigo. Ficou curado. Mas na nona sessão dele, o José tinha um episódio muito interessante. José na sua tela, deitado no seu quarto, na sua cama, vindo, assistindo um motoqueiro, que ele gosta de moto. Só que no momento que ele está vendo esse episódio no celular, o motoqueiro cai. Tem um acidente e cai. No que ele tem um acidente e cai, José também paralisou em cima da cama.
O José se tornou a vítima do acidente.
A vítima do acidente.
É assim?
Assim.
Uhum.
Ele se tornou a vítima.
Meu Deus.
Bateu a cabeça começou a sangrar. Ele teve uma dor de cabeça insuportável, gritou e a família correu pro quarto. Ele teve uma crise de ansiedade como nunca.
O cérebro passando a informação de que ele sofreu aquele acidente.
Ele ficou paralisado por meia hora em cima da cama.
O senhor falou sobre o jogo Free Fire. Nós estamos conversando com o psicanalista Dr. Lisboa Oliveira, que toda semana tem colaborado aqui com a Central de Notícias. Você pode aproveitar a oportunidade lá no nosso chat. Você pode mandar sua sugestão de assunto, de tema, para que a gente possa debater. Doutor Lisboa, o senhor falou sobre a questão de que a pessoa se coloca naquela cena.
Sim.
Existe, é correto, então, eu afirmar que quem utiliza um jogo eletrônico, uma criança, por exemplo, um adolescente, que tem como tema principal, ele está comandando o avatar que ele, sim, está comandando, é o assassino que está sendo perseguido pela polícia. Existe a possibilidade de ali estar sendo criado um criminoso em série?
Sim.
Existe essa possibilidade?
Explica verdade, pra gente. O que acontece? Isso começa com a mente psicopática.
Uhum.
Eu estou atendendo uma paciente que ela estudava a psicopatia. Ela estava se preparando para ser uma psicopata. Inclusive, já foi a quinta sessão dela. A mãe tinha medo dela. Ela começou com 8 anos a psicopatia. Até os 7 anos era uma menina normal. Eu estou atendendo esse caso.
Uhum.
Com 8 anos na escola, a mente bugou. E ela é especialista em eletrônico, tudo posso mais da celular, ela domina. E a mente disse, começa a tomar o celular da tua amiga. Primeiro episódio dela, tomou o celular da amiga. Começou por aí. Nunca mais parou. Hoje, ela já é adulta, tem filho. E a mãe, ela, que tu possa imaginar, da minha atrocidade, ela tentou. Por que ela não foi batizada como psicopata? Porque alguém só se torna um psicopata quando ele comete um crime psicopático.
quando ele pratica a ação.
Ele consome.
Sim.
Então ele está batizado.
Até então ele está se preparando.
Ele está se preparando. Ele, sim, tem a mente psicopática, uhum, psicopática, uhum, ele tem todas as ações psicopáticas, mas não quer dizer que ele já é um psicopata. Ele tem a mente psicopática naquele momento, mas na hora que ele consumiu o primeiro ato, aí sim, é 100%, a mente travou, nunca mais ele sai daquele mundo.
Entendi perfeitamente. Então, por exemplo, doutor Lisboa, a gente tem muito comparado esse vício de tela com alguns outros vícios. Por exemplo, a gente ouve falar muito sobre a situação de saúde mental ocasionada por uso de droga química, por exemplo, química, o crack, a cocaína, o êxtase, o LSD. É correto eu comparar o vício das telas com o vício de droga química? Assim, o poder de destruição?
Sim.
Olha, nós vamos pedir aqui o doutor Lisboa para voltar amanhã para trazer essa resposta dessa pergunta do Carlos Roger. Ele explicou aí todas as consequências, as principais consequências que tem para a criança do uso excessivo do celular para a criança, ou cada vez mais precoce entregar o celular para a criança. Amanhã ele vai falar sobre o adulto, quais são as consequências para o adulto. Portanto, que você não perca a continuidade da entrevista de Carlos Roger com o doutor Lisboa amanhã. Eu quero agradecer com muito carinho aqui, aproveitar e mandar um abraço aqui para o radialista Manuel Deusimar. Manuel Deusimar acompanhando e é um dos nossos parceiros colaboradores juntamente com o Paulo Artagnan, com a Jô de Souza lá em Fortaleza dos Nogueiras. Um abraço também para o Arthur Lima, que está acompanhando através da rádio Arco-Íris FM lá no município de Graça-Aranha, no Maranhão. Um abraço também ao nosso amigo Nonato, a toda a sua equipe lá em Graça-Aranha, Maranhão. O Antônio Sobrinho Correia, estamos transmitindo Central Manhã pela rádio Caru FM 97,7. Manda um alô para nós aqui em São João do Caru. Um abraço a todos vocês de São João do Caru. A Maria das Dores, mandando bom dia também a todos do Central de Notícias, diz que está acompanhando o Central Manhã lá do povoado Santa Teresa, no município de Mirinzal, da região de Santa Teresa, no município de Mirinzal. A Gisélia Barros e também o nosso amigo Tonhão de Messias, acompanhando de Brasília. A todos vocês, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado, Jauber Pereira. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário, se Deus quiser. E vamos trazer com o repórter Adilson Souza toda essa repercussão que está acontecendo com essa deportação em massa que do Donald Trump dos Estados Unidos, mandando o pessoal de volta para os seus países de origem. Estão mandando algemado dentro daqueles avião cargueiro, mano. Dentro do avião cargueiro, parecendo uns animais. E aí o Itamaraty aqui reagiu e o nosso amigo Adilson Souza vai trazer essas informações do posicionamento do Brasil em relação a esse tratamento para com os brasileiros que estão sendo deportados lá dos Estados Unidos. Até amanhã, se Deus quiser. Um bom dia a todos.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Pela primeira vez, o Maranhão ultrapassa a marca dos 2.700.000 trabalhadores ocupados. Nossa renda média subiu 9,5%, mais de 2% acima da nacional. Registramos saldo de novas carteiras assinadas todos os meses. Resgatamos quase 1,5 milhão de maranhenses da pobreza e da extrema pobreza. O governo foi à luta, abraçou quem antes era invisível. Programas sociais, títulos de terra, garantia de compra das safras da agricultura familiar, mais de 1.200 obras inauguradas e 500 em execução. Novos marcos que impulsionam o turismo e a cultura. Recordes de ocupação dos hotéis, bares, restaurantes, comércio, táxis e aplicativos. E você sabe, quem trabalha, Deus ajuda. Duas pesquisas de opinião pública dão ao governo do Maranhão aprovação acima dos 60%. O Instituto do Paraná, outro do Maranhão. eles ouviram todas as cidades entre a última semana de novembro e as duas primeiras de dezembro. É com essa força que a gente vai para o ano novo, construindo e fazendo o Maranhão mais feliz, livre da fome e saindo da pobreza.